Agora, o Ingrid, e de repente, se essa meta muda no meio do caminho? Eu me planejei, eu não vou falar de curto, ou até a gente pode falar de curto, porque eu imagino que seja diferentes formas, né, de se investir. Mas e se em algum momento a minha meta mudou? E eu quero fazer outra coisa, ou eu quero retirar, ou eu quero. Como isso acontece? Ou a meta muda por vontade própria, ou não, né? Ou às vezes por uma
Não.
necessidade da vida, você não espera algo muito grande acontecer.
É uma doença, alguma
É
fatalidade
alguma
mesmo, né?
fatalidade, você de fato precisa disso. O que que acontece? Existe uma perda?
Então, o plano de investimentos que eu falo, que a gente faz para longo prazo, ele precisa ser revisitado a cada 6 meses, pelo menos, por causa disso, né? A pessoa pode mudar de emprego, a pessoa é solteira, ela casa, a pessoa está casada, de repente tem um filho, ou tem uma questão, um autônomo mesmo, tem uma doença no meio do caminho. Então, a gente precisa corrigir essa rota para continuar atingindo aquele objetivo. Então, pode acontecer assim no meio do caminho. Às vezes acontece não uma perda, mas assim, você posterga o prazo que você aposentadoria, contaria com aquele dinheiro para sua aposentadoria, por exemplo. Mas você precisa fazer esse ajuste de rota, que eu chamo. Porque você não sabe exatamente, assim, que nem o caso de uma doença. A gente tem dentro do processo de assessoria de investimentos o que a gente chama de blindagem patrimonial. Isso envolve seguros de vida, né? Então, fala assim, ah, seguro de vida é muito chato falar. Às vezes é porque você vai tocar exatamente na questão
Do que
da
você não
perda,
quer saber,
daquilo
você
que
não
você
quer
não quer
olhar.
perder. Só que você também tem seguro de vida que você pode usar em vida. Então, por exemplo, um médico vai fazer um seguro de vida, né? Porque ele é autônomo e de repente ele pode sofrer um acidente e precisar fazer uma cirurgia. É possível? Com certeza. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? Só que daí, durante esse período que ele já tiver já assegurado, ele vai ter a sua renda lá todo mês ali, porque ele se preveniu contra isso. E o plano dele continua garantido, porque a renda dele está lá, mesmo que ele esteja de licença médica por conta de um acidente. Então, é possível realmente.
Mas nessas manobras, existe algum tipo de perda? E se sim, essa perda ela já é prevista, por exemplo, para ela ser mais contida, para ela não pesar?
Então, eu diria que sim, através dos próprios seguros de vida, por conta disso daí. O seguro de vida, ele vem para te blindar, te proteger na hora que você está formando uma carteira. Então, quando você forma uma carteira de investimentos, você pode pegar uma parte daquele valor que você destinou, não tudo, obviamente, e fazer uma apólice de seguros para que seja resgatável, para que você possa usufruir em vida. Não necessariamente você precisa que aconteça o pior para você precisar usar desse seguro. E daí sim, você está com seu plano, assim, protegido também. Entendeu?
Ingrid, a gente ouve muito um termo, saúde financeira, né? O que é saúde financeira?
É uma boa pergunta, e eu diria que sim, saúde financeira é quando você não precisa ser, eu falo que você nem precisa ser milionário, mas você precisa ter a disciplina e o controle de saber o quanto que você ganha e o quanto que você gasta, e não gastar mais do que você ganha. Então, assim, se você ganha 10, você sabe que você pode gastar até 10. Não gasta até 11, porque daí você tem aquele bichinho lá dos juros compostos trabalhando contra você nesse caso. Porque daí é os juros do cheque especial, ou de repente aquele rotativo do cartão de crédito que você de repente não consegue pagar, ele vai ali só multiplicando aquele valor devido. Então, eu falo que saúde financeira é você saber gastar com consciência o dinheiro que você ganha. Independente do montante, pode ser R$ 1.000, como pode ser R$ 10.000, 1 milhão. Então, a gente pode até dar um exemplo assim, bem interessante. Quantas pessoas já não viram falar que os ganhadores dos Big Brothers, alguns ganharam muito, souberam fazer, e muitos dos que ganharam já gastaram tudo.
Tá vendo? Não adianta eu entrar no Big Brother. Não adianta.
Você não faz parte dos que têm saúde financeira.
Não, você tudo. Tem que ter disciplina, né? Na realidade, eu diria que é importante a disciplina. Então, se você sabe que seus gastos são todo mês, você tem lá as suas contas de consumo, você tem que comprar a sua alimentação, você, de repente, tem uma escola de um filho, um curso para pagar, uma prestação, você já se conteve ali em alguns gastos que você sabe que você não tem para onde você correr.
Então,
né?
E aí esses hábitos financeiros, Ingrid, que dentro de um planejamento, quando você se propõe essas metas e objetivos, dentro de todo esse planejamento, eu imagino que a gente deva abandonar alguns desses hábitos. E aí vai parecer uma bobagem falar isso, mas não, porque a gente, às vezes, essa história do eu mereço.
Uhum,
a gente,
isso,
nossa,
mereço.
Gente, todo fim de semana eu mereço.
A gente merece.
Nossa, como eu mereço. E aí chega durante a semana, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí, então, eu te pergunto, na prática, Ingrid, quais desses hábitos financeiros a gente precisa abandonar para poder ter essa disciplina?
Esses mau hábitos.
Esses hábitos.
Na realidade, a primeira coisa que você precisa fazer antes até de começar a querer investir é se reeducar financeiramente.
Uhum.
E o que é essa reeducação financeiramente? Eu uso, assim, até hoje, planilha, e eu gosto de planilha, mas tem uns aplicativos que ajudam as pessoas nas suas organizações financeiras aí.
Uhum.
Mas, assim, às vezes é uma planilha muito simples. Então, eu falo que é muito simples porque, assim, eu sei quanto que eu vou ganhar. Então,
sim,
eu vou partir dos 10 mil sempre para facilitar as contas.
Uhum.
Eu planilho, no meu caso, o orçamento do meu ano inteiro. Uhum. Então, eu sei quanto que eu ia ter de consumo de conta de água, de luz, de telefone. Então, eu pego a média do que eu gastei do ano anterior e jogo para esse ano com um percentual acima, porque sempre tem inflação, uhum, algum reajuste, né? Consumo de alimentação, alguma roupa, alguma coisa, ele deixa lá, como orçamento mesmo, né?
Uhum.
Tem que fazer o seu orçamento mensal,
uhum,
né?
Sim,
e aí você vai,
sim,
ver o quanto que você vai poder gastar. E, uhum, aí o que você pode fazer é destinar. Se você tem 10 mil todo mês, quanto da sua renda você pode destinar para investir?
Uhum.
Que seja 3 mil reais todo mês. Então, você recebeu a sua renda, a primeira coisa que você tem que fazer é sacar esses 3 mil reais, por exemplo, e investir.
Uhum.
Considera ele como, de fato, uma prestação. E aí, sim, você vai continuar pagando lá conta de luz, conta de água, alimentação, etc e tal. Aí pode sobrar? Pode. Aí você pode se dar um mimo? Até pode.
Uhum.
Mas aí você pode se perguntar assim, eu preciso desse mimo?
A gente que é de humanas está perdida. Primeiro, a gente não sabe fazer planilha.
Não, amiga, eu sou virginiana. Eu sou a louca da planilha.
Não sei fazer.
Adoro a lista. Eu sou aquela que faz lista e tica a lista, sabe? É que dá um prazer isso. Isso me leva a uma outra pergunta aí, Ingrid. Aí, pela sua experiência de você ouvido as pessoas, quando elas sentam para fazer esse levantamento do custo da vida delas, elas sabem de fato fazer essa conta ou elas caem em alguma armadilha? Porque ou esconde, né? Esse do eu mereço, esconde, faz vista grossa. As pessoas sabem de fato fazer isso com a própria vida? Quanto eu realmente gasto por mês?
Ou então elas levam um susto a hora que elas vão fazer essa conta e falar, nossa!
Eu com o cartão de crédito todo mês.
Então. O cartão, assim, até depois a gente pode até falar do cartão de crédito, Tatiana.
Uhum.
Mas eu vou falar assim, e estatisticamente falando, 67% dos brasileiros não guardam dinheiro.
Uhum.
Muita gente.
Porque eles não sabem como fazer,
uhum,
né? Aí tem um outro percentual em cima, que se não me engano são uns 29% mais ou menos, eles até guardam, mas só se sobra.
Uhum.
E há uma minoria da população brasileira, né, que reserva uma parte da sua renda todo mês ali para investir. Então é uma minoria. Então, assim, se a gente for pegar estatisticamente falando, as pessoas não sabem fazer.
Uhum.
Elas usam muito assim, consideram um cartão de crédito como uma forma de postergar algumas coisas ou parcelar,
sim,
algumas coisas. Mas aí você está adquirindo uma dívida.
Uhum.
Né? Não que cartão de crédito não seja bom, ele é legal, desde que você use com consciência.
Uhum.
Porque os juros do cartão de crédito é abusivo.
Sim.
Então, quem nunca caiu na ciranda do cartão de crédito, uhum, não sabe nem o que eu estou falando, mas quem já caiu sabe a dor que é para sair dela.
Sim, sim.
Né? Sim. A mesma coisa o cheque especial. Então, é uma mudança de fato de comportamento. Uhum. E eu costumo falar que comportamento só muda quem quer. Quem, uhum, não quer, não adianta você ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa mudar de comportamento, porque ela não vai mudar. Né?
Então, a
maioria não sabe.
O uso do cartão de crédito é engraçado, porque, no fim, é uma falsa sensação que você tem a mais, uhum, do que você tem na sua conta.
Exatamente.
Né? Ele te dá essa falsa sensação. Então, a tendência no descontrole
é você
gastar o que tem na conta com mais o limite do cartão de crédito, né?
Aí você fala, não, uhum, mês que vem eu, uhum, vejo o que eu faço, né?
E essa conta nunca fecha, né?
Exatamente. É aquela história assim, tenho 10, tem que gastar 10. Com um cartão de crédito, tem gente que gasta 11, quando não 12.
Uhum.
E assim sucessivamente. E aí entra nos 67% dos brasileiros que não conseguem guardar, porque eles estão endividados, na verdade.
E aí, quando acontece dívida, nesse caso, como é que conduz esse planejamento?
Aí começa a parte do planejamento financeiro, que nem é um planejamento de investimentos em si. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai estar endividado é assim, eu posso negociar essa dívida? De que forma que eu vou negociar essa dívida? Então, aí você precisa ir nos bancos para ver a questão dos juros, né? Tentar negociar um juros mais caro por um mais barato. Tentar antecipar alguns pagamentos, para daí você começar a ter fôlego para começar a guardar o dinheiro. Então, por isso que eu falei no começo da nossa conversa que o primeiro passo é se organizar financeiramente. E não, assim, o intuito de você investir não é você se endividar para alcançar seu objetivo lá na frente. É pelo contrário, você se antecipar para você alcançar o seu objetivo lá na frente. Então, você fala assim, ah, eu tenho 10 mil. Ah, mas eu vou gastar 12 porque 2 eu vou investir, aí você está partindo do princípio errado, porque, uhum, esses 2 você está pegando juros em algum lugar.
Uhum.
Mas nem sempre se é um juros de crédito, por exemplo, de cartão de crédito, você não vai conseguir uma rentabilidade com os mesmos juros cobrados no cartão de crédito, porque cartão de crédito cobra de maneira abusiva.
Uhum.
E nós, assessores de investimentos, a gente não pode prometer rentabilidade. Não podemos ir. Infelizmente, no mercado tem muita gente prometendo aí, né? Até falo que são os vendedores de ilusão, prometendo assim, rentabilidades estrondosas, mas não é assim. Tem que tomar cuidado quando está tudo muito fácil. Nada vem de graça.
E quando acontece no meio do caminho um endividamento da pessoa? Aí essa minha pergunta, eu vou particionar ela, tá? Primeiro, se houve um endividamento da pessoa, possivelmente não aconteceu um ouvir os conselhos, né, de quem está cuidando das suas finanças ali, né, do corretor, ou o inverso, às vezes o corretor não estava próximo, tão próximo, para olhar para isso. E aí, acontecendo esse endividamento, o que não seria o ideal, mas essa pessoa pode retirar do seu investimento para poder sanar essa dívida?
Se é um endividamento que acontece por uma questão inesperada, então vamos supor que de repente tem alguém na família que, assim, é fora de pai, de mãe, às vezes até fora de marido, ou a família mesmo que você tem ali mais próximo, e que você queira ajudar e você está se endividando porque é uma situação muito inusitada, eu até falo para a pessoa tirar o seu investimento e pagar esse endividamento, porque ela não vai conseguir sobreviver com os juros do endividamento.
Uhum.
Porque é juros sobre juros.
Uhum.
E aí vai um pouquinho. Juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, ou até mesmo de quem pede empréstimo e depois não consegue pagar a parcela, é absurdamente, assim, na minha maneira, não é aceitável, né? Inaceitável, porque é muito alto. né? Não sei nem falar agora o quanto que é o percentual disso, uhum, para falar. Mas é absurdo, né? A gente sempre vê aí nos jornais aí, sempre falando desse juro. Agora, que nem, por exemplo, eu estou numa situação que eu estou ajudando uma cliente, porque ela fez um financiamento de uma casa, só que ela financiou agora, não perguntou, né? Por mais que estava próxima a ela. E aí o marido dela não suporta mais ver aquelas prestações altas. Então, ela está estudando se ela vai antecipar o pagamento dessa dívida, porque é um financiamento de uma casa, ou se ela vai deixar o dinheiro dela lá investido, rendendo para ir pagando aos poucos. Então, a gente tem que fazer o estudo disso para ver o que vale a pena. Porque se, de repente, ela fez um financiamento com juros mais baixos do que a taxa Selic, que hoje está acima dos 13%, de repente, vale mais a pena ela deixar o dinheiro dela investido. Porque tem investimentos até de renda fixa que rende de 13% ao ano. Agora, se ela fez o financiamento dela acima disso, aí a gente tem que reavaliar, porque, de repente, ela antecipar o pagamento faça mais sentido no momento.
Uhum. Quer dizer, até para negociar uma dívida é interessante buscar o
consultor,
o consultor, né? Uhum.
Sim. Sim.
E, Ingrid, vamos falar um pouquinho de poupança, né? A cultura do brasileiro é a poupança, né? Tem muita gente que ainda coloca o dinheiro na poupança. O que é essa poupança? É medo de investir? É desconhecimento? Por que é que muita gente ainda coloca o dinheiro na poupança? Fala assim, ah, não, mas pelo menos tem um dinheiro guardado, né?
Apego,
é o tal,
né,
do dinheiro guardado.
Apego.
É, exatamente isso. É, a poupança, então, eu vou até voltar um pouquinho. Quando a gente olha o mundo de assessoria de investimentos e investir de forma diferente através de corretora, então a gente puxando os Estados Unidos, lá nos anos 1971, 72, mais ou menos, eles estavam com uma proporção entre 5% ou 6% ali dos investidores americanos estavam investindo em corretora e o restante estava investindo nos bancos, então, através das poupanças ou dos títulos públicos federais deles lá, tá bom? Hoje em dia, esse percentual é inversamente proporcional. É 98% dos americanos investindo com as corretoras e 2% ainda continuam nos bancos, através ou de poupança ou de títulos públicos, enfim, são mais conservadores ou até mesmo têm o medo do desconhecido, né?
Uhum.
E nós, aqui no Brasil, a gente está lá atrás ainda, como se fossem os americanos lá nos anos 70. A gente está na proporção de 5% dos brasileiros investem através de corretora, esse número vem aumentando, e os outros 95% através dos bancos.
Uhum, uhum.
E aí muitos deles vão através da poupança, porque é exatamente isso, é um medo do desconhecido. Aí muita gente fala assim para mim, ah, Ingrid, mas eu tenho medo de investir, de diversificar por causa do risco. Aí eu falo assim, mas risco todo lugar que tem. Então, cabe a nós, assessores de investimentos, educar os nossos clientes. E aí o que eu sempre falo e sempre começo é tentando nivelar o conhecimento daquela pessoa. Então, se é uma pessoa que acabou de vir da poupança, não adianta eu começar a falar muito técnico para ela, porque ela não vai entender. Não vai adiantar eu chegar para ela e falar assim, vamos aplicar na bolsa de valores porque a ação dá dinheiro. A pessoa não vai aceitar, uhum, porque tem muito risco envolvido. A pessoa não vai aguentar ver oscilando lá, né, os valores das ações, dias que sobem, dias que descem, não vai aguentar. Então, a gente tem que, primeiramente, é nivelar conhecimento. Trazer ela para esse mundo que é diversificar e possível. Não que você não vai correr risco, mas que você pode fazer isso de uma forma que você tenha o seu risco minimizado. Então, quando a gente fala de poupança, quem não sofreu lá atrás com o Collor, uhum, quando teve aquele resgate de tudo? E não foi só investimentos em corretora ou em outros, uhum, tipos de investimento, foi tudo.
Uhum.
E aí, assim, aí cabe a gente educar eles ou elas de forma que eles se sintam mais confortáveis. Né? A gente tem os riscos associados, sim, a gente tem que alertar que tem os riscos,
uhum,
mas eu diria que é muito mais do medo do desconhecido, de não saber o que é investir de forma diversificada, ou até porque conhece alguém na família que caiu nos vendedores de ilusões, uhum, ou até nessas pirâmides, uhum, que a gente vê por aí, e de repente perdeu tudo.
Sim.
E aí vai passando para a família, né? Aquela história, né? Cada conto aumenta um ponto,
ah,
né?
Sim.
Assim que dizem antigamente.
Uhum,
é,
uhum.
E aí começa a falar e a gente está aqui para orientar, né?
Uhum,
Então eu falo que a minha missão principal é orientar.
Uhum.